Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Jacicala Souza da Silva. Ela é autora de Vozes Femininas da Poesia Latino-Americana, Cecília e as Poetisas Uruguaias. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Jacicala, como surgiu a ideia de tratar especificamente este assunto?
Então, eu fiz a minha graduação em letras em Assis com literatura e língua espanhola. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhei na iniciação científica com a Cecília Meirelles, que era um trabalho sobre a fortuna crítica dela, com orientação da professora Ana Maria Domingos de Oliveira, e, ao mesmo tempo, o amor pela a literatura de línguas hispânicas. Então, no mestrado, surgiu essa possibilidade de trabalhar a Cecília, que foi um dos grandes amores meus de educação, e também as poetisas hispano-americanas, no caso, as uruguaias.
Como você conduziu em sua pesquisa o diálogo existente entre Cecília Meirelles e essas poetisas uruguaias?
Conforme eu estava me deparando com a leitura sobre Cecília, eu fui apresentada a um ensaio dela que ela faz um resgate sobre a visão feminina na América Latina, né? E eu percebi que nesse ensaio a Cecília fala das argentinas, ela fala das mexicanas, ela faz todo um panorama mesmo da literatura produzida por mulheres, né, no caso a poesia de mulheres no século XX. E eu percebi que nesse ensaio ela dá um destaque especial para as uruguaias, né? De 28 nomes que ela cita, 10 eram uruguaias. Então, me chamou a atenção justamente esse destaque dado às uruguaias, e aí eu fui, inclusive, para o Uruguai pesquisar na Biblioteca Nacional, conheci uma das poetisas pessoalmente, Amanda Berenguer, que continua escrevendo ainda, e a Ida Vitale, que também ainda está viva, mas só conta por e-mail, mas eu percebi esse diálogo dela com as uruguaias justamente através desse ensaio que ela escreveu em 1956.
Essas poetisas uruguaias têm pontos comuns e incomuns?
É um pouco difícil falar dessa, digamos assim, essa unidade dentro da literatura latino-americana, e ainda mais tratando-se da literatura produzida por mulheres, que tem uma diversidade temática bem grande, né? Mas sim, claro que a gente pode destacar, digamos, alguns aspectos dentro dessa produção de autoria feminina, no caso da poesia, justamente no caso tratando-se de vozes femininas, há a questão da ousadia, né? De falar de alguns temas, como da maternidade, sobre o erotismo. Inclusive, Amanda Berenguer, como é uma poetisa que escreve ainda, a gente percebe temas como a internet, na poesia dela, sobre essa temática, né, de conversas virtuais. Isso é muito presente. Então, eu diria que algo que se destacaria nessas mulheres é essa vontade de romper com esse silêncio, né, de ser visível, né? Eu diria que seria algo marcante dentro da produção delas.
Jacicala, você mencionou o ensaio Expressão Feminina da Poesia na América de Cecília Meirelles. Quais motivos levaram Cecília a realizar esse ensaio?
A Cecília, ela deu aula na antiga Universidade do Brasil, hoje a Federal do Rio de Janeiro, e esse ensaio foi uma série de conferências que foram proferidas, e o tema dessa série de conferências foi América Latina. Claro que América Latina não era nem um termo recorrente naquele período, né? Inclusive, nessa seleção de conferências, há também uma conferência do Manuel Bandeira, também que é um grande estudioso de literatura, né, de sul-americana, da nossa América. Então tem nessa conferência, nessa série de conferências, tem uma conferência da Cecília, tem a conferência do Manuel Bandeira e tem de um outro ator que agora eu não me lembro, mas é uma série, né? Foi algo que fez parte de uma pesquisa, né, da Cecília, porque foi uma grande estudiosa de literatura, não só hispano-americana, como, enfim, oriental, espanhola. Cecília estudou um pouco de tudo. Mas isso fez parte de uma atividade acadêmica, né, que a fruto, né, de uma atividade acadêmica, essa conferência.
O que você mais admira em Cecília Meireles? E qual o maior legado que ela deixou, na sua opinião?
Olha, a Cecília, para mim, é sempre difícil falar dela, né? Às vezes, quando eu vou participar de eventos, algo, é sempre muito difícil, porque a Cecília, sem dúvida, foi uma mulher, assim, encantadora. Cada vez eu leio, eu continuo estudando Cecília no meu projeto de doutorado, e cada vez mais eu fico, assim, né, deslumbrada com essa personalidade. Para destacar, que é o que eu estou fazendo agora, eu destacaria a articulação da Cecília intelectual brasileira. Eu acho que falta ver a Cecília por esse aspecto. A Cecília foi mais do que uma poetisa que cantou etéreo, efêmero. Ela fez muito mais do que isso. Ela foi uma grande estudiosa, foi uma grande intelectual que articulava com outros intelectuais do México, da Argentina, enfim, de diversos países, justamente resgatando, buscando por essa identidade nacional e mais do que nacional, né? Essa identidade latino-americana. Então, eu disse que o que me fascina na Cecília é a maneira como ela tinha de se articular, porque ela se articulava muito bem nesse meio intelectual. Então, digamos assim, que é um dos grandes aspectos que me admira na Cecília.
O mais interessante, Jacicala, é que Cecília é sempre lembrada pela poeta que foi. E essa faceta que você menciona em seu trabalho fica sempre em segundo plano, não é mesmo?
Isso. Inclusive, a minha orientadora, que é uma das grandes da Cecília no Brasil, o trabalho dela é justamente esse, né? Mostrar essa outra faceta da Cecília, né? A Cecília tem essa faceta de intelectual que articulava, tá? A gente consegue ver essa conferência que eu citei mesmo, a gente vê ali, nossa, como, né? Pensar que Cecília estudou folclore brasileiro, né? Enfim, uma grande estudiosa, uma grande pesquisadora, e se articulava muito bem com os autores de sua época para fazer visível essa produção, não só a produção dela, mas como a produção também dos nossos escritores, né? Também foi o que eu percebi indo lá para o Uruguai, que vários livros da Cecília estão disponíveis com dedicatória dela na Biblioteca Nacional de Montevidéu, né, do Uruguai. Ou seja, você vê que tem toda essa articulação da Cecília, né, para se tornar visível não somente a produção dela, mas com a produção, né, brasileira daquele momento.
Isso quer dizer que no Uruguai a poesia de Cecília é sempre lembrada de uma maneira significativa?
Sim, também, bem significativa. Tem o Cipriano Vitureira, que eu acho que tem que destacar o nome dele, que é um dos grandes estudiosos da Cecília e também de outros autores, como Carlos Drummond, Manuel Bandeira, no Uruguai, né? Então, a produção, você percebe que tem, sim, uma crítica uruguaia bastante perceptiva, né? Bastante atenciosa a esses escritores. A Cecília, com certeza, é uma delas, assim.
Jacicala, sempre que se fala em Cecília Meirelles ou em Clarice Lispector, surge a questão de elas representarem uma voz feminina por natureza. Na sua visão, a voz de Cecília é fortemente feminina?
Olha, isso é um assunto bastante complicado, porque primeiro a gente não é difícil dizer o que é feminino e o que é masculino, né? Então, digamos que hoje, né, eu falar um pouco assim, o que, que a crítica feminista, ela não tenta mais, digamos assim, ah, isso aqui é feminino, isso aqui é masculino, não nos interessa isso. O que, que nos interessa é ver a que ponto a Cecília toca em aspectos que seriam relacionados ao universo feminino. E sim, dentro desse aspecto, né, a Cecília tem muitos poemas, inclusive alguns eu tento, né, comentar no meu trabalho, justamente de assuntos, né, poemas que trazem como assunto a questão do universo feminino. Problematizando, inclusive, no Mulher ao Espelho, ela vai problematizar uma questão que é atual hoje em dia. Essa mulher que já não sabe mais que cara que ela tem e que se sente, digamos assim, obrigada pela sociedade a ser Beatriz, a ser Madalena, a ser Maria, né? Essa esse peso que está sobre nós mulheres da aparência. Então, isso sim é um tema que está relacionado ao universo feminino. Então, se a gente pode dizer sim que a Cecília traz essa problemática na sua obra.
Em seu trabalho, você também trata da Cecília como tradutora. O que você poderia falar sobre essa questão?
Então, um dos aspectos que também é, os tradutores, eu digo os coitados dos tradutores, tem sempre acho que um desafio numa tradução, que é um trabalho tão, tão árduo, e por outro lado também um trabalho que não se dá muito crédito aos tradutores, né? Eu sempre me deparo, quando estou vendo alguma reportagem, matéria, enfim, sobre obras de autores estrangeiros, e não se fala muito de quem foi que traduziu esses autores estrangeiros para nós, né? Então, no caso da Cecília, quando se fala, por exemplo, do Lorca, né, que é um grande nome da literatura espanhola, a gente não cita-se a Cecília como a voz, que foi através dela que a gente pôde conhecer Lorca no Brasil. É um texto muito difícil de ser traduzido, como Bodas de Sangre e Erma, que ela traduz para a língua portuguesa, e que são textos complicados, porque tem linguagem poética, e eu acho que só mesmo um poeta para poder fazer uma tradução como essa. Então, a gente percebe, né, de uma maneira geral, a crítica falando muito pouco, né, dessa profissão que eu vejo um pouco como marginalizada, assim, né? Então, a Cecília, além, não só traduziu Lorca, mas traduziu Rilke, alguns poemas, assim, fez um trabalho muito... Fez alguns trabalhos também comerciais como tradutora, porque, afinal, ela precisava também sobreviver, mas também tem traduções de obras importantíssimas, assim, de autores renomados, como no caso do Lorca, do Rilke.
Ela também tem uma faceta de cronista bem importante.
Sim, sem dúvida. Inclusive, a Cecília, digamos assim, se manifestava de maneira bem dura em relação ao governo do Getúlio Vargas e, de uma certa maneira, digamos assim, que foi, vou colocar entre aspas, perseguida, né? Porque o Pavilhão Morisco, uma biblioteca de literatura infantil, que ela ajudou a organizar no Rio de Janeiro, foi fechada por uma espécie, digamos assim, de perseguição mesmo dessa postura dela, né, em relação aos problemas de educação que tinha na educação. A Cecília criticava nas suas crônicas, e aí mais essa postura dessa escritora, que não fala simplesmente do efêmero e do etéreo, fala da realidade, fala dos problemas sociais que a sociedade vivia naquele momento.
Como Cecília Meirelles se colocava politicamente?
Contra, assim, é um algo que ela batia bastante, justamente a educação, né? A educação com acesso a todos, uma sociedade laica, né? Então, a Cecília vai bater muito nisso, na questão de que a solução, né, para melhorar o nosso país é através da educação. Por que não investir nela, né? Então, por isso, o projeto dessa biblioteca, do Pavilhão Morisco, e nesse sentido ela vai trocar bastante ideias com outros intelectuais, em especial o Alfonso Reis, que é um escritor mexicano fantástico e tem um papel fundamental, não só no México, mas na América Latina também, sobre a importância da educação. Então, assim, ela saberia dizer para você, assim, posicionamento político, assim, mas... Digamos que ela falava em nome, a favor da educação brasileira.
Agora, em relação ao seu projeto de doutorado, você está pensando em continuar pesquisando Cecília Meirelles?
Eu estou desenvolvendo esse projeto de doutorado desde 2008, já de agosto de 2008. Continuo trabalhando com a Cecília Meirelles e com outras duas poetisas, uma bastante conhecida, que é a Gabriela Mistral, que é chilena, e a outra, na verdade, não é poetisa, mas é escritora, é a argentina Victoria Ocampo, que também teve um papel muito importante no meio intelectual da América Latina no século XX. Inclusive, a Victoria Ocampo vai ser uma das autoras que vai projetar Borges no cenário mundial, assim, só para a gente ter, assim, né, uma leve noção da importância da Victoria Ocampo dentro também desse meio intelectual.
A ideia é trabalhar o elo entre elas?
Na verdade, é o papel intelectual das três, né? A importância desse círculo, porque a Gabriela e a Cecília eram, se conheceram, se tornaram amigas, do mesmo jeito que a Gabriela e a Victoria Ocampo também trocaram muitas cartas. Então, é perceber esse diálogo e a maneira como essas mulheres se articulavam para fazer, né, conhecida essa produção latino-americana e até que ponto elas tocam, né, justamente nessa produção latino-americana produzida por mulheres. Então, a minha preocupação agora no doutorado é olhar essa Cecília como intelectual e essa Cecília que se articulava com os nossos, né, países vizinhos, né? Hoje está tão em voga a questão de América Latina, de Mercosul. Se a gente pensar que já, né, no começo do século XX ali, né, década de 60, a gente tem, né, 50, 60, as mulheres ali preocupadas, né, em tocar nessa questão.
Inclusive, nessa época que você menciona, a mulher sofria um certo preconceito e era vista de uma outra forma em relação a hoje.
Isso, é o que a gente fala, né, costuma falar na crítica feminista, que é romper duplamente com silêncio, né? Porque tem a questão, já é difícil tocar esse tema, mulheres, uma barreira a mais. Tratando de produção poética, eu digo que é uma terceira barreira, porque a gente sabe que também a poesia foi um pouco, e eu acredito foi não, continua sendo um pouco marginalizada, né? Se a gente só olhar, basta a gente ir nas bibliotecas e procurar a produção, poesia, e vamos procurar a narrativa. Com certeza a gente vai se deparar com muito mais as produções narrativas, né, em prosa. Então a poesia, não sei por quê, acaba sendo deixada um pouco de lado também.
Jacicala, você poderia deixar um contato para os ouvintes que queiram conhecer melhor o seu trabalho?
Sim, claro. O meu e-mail é jacicarla, tudo junto, Jacicarla Souza, arroba ig.com.br. Souza com Z.
Para finalizar, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre o formato que seu livro vem sendo publicado, ou seja, um formato digital que ficará disponível gratuitamente na internet. Como você analisa essa questão?
Olha, eu acho que isso é uma realidade, assim, que a gente não tem como fugir. E eu vejo isso de uma maneira bastante positiva, no sentido de que, através dessa possibilidade, muitas outras pessoas de diferentes lugares possam ter acesso, né? Eu mesmo trabalho com língua estrangeira, eu sei o quanto é difícil quando você precisa de um material e está do outro lado do mundo e você não tem como acessá-lo, e você precisa ir até lá. Então, acho que a internet, ela dá essa possibilidade de qualquer lugar, né? Quem tem acesso à internet também, né? Não são todos que têm acesso à internet, mas cada vez mais a gente percebe um investimento, né, para, digamos assim, inserção de meios, né, digitais, para poder acessar a internet por todo o Brasil, né? Eu sou muito simpática a essa ideia, assim, né? Embora acho que ainda a gente precisa aprender bastante, mexer, explorar melhor ainda os recursos que a internet tem a oferecer, mas eu sou muito simpática, assim, eu gosto muito dessa ideia de poder democratizar mesmo, né, o acesso de conhecimento a todos, assim. Então acho bastante positiva, assim, essa iniciativa, né, esse programa especial mesmo para publicação de dissertações através desse meio digital.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Jacicala Souza da Silva, que é autora de Vozes Femininas da Poesia Latino-Americana, Cecília e as Poetisas Uruguaias. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Jacicala, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Tá bom, eu agradeço pelo convite e essa possibilidade de estar aí divulgando um pouco, falando da pesquisa. A gente se empolga um pouco quando fala da pesquisa, porque não tem como, faz parte da nossa vida. E, enfim, agradeço por esse espaço. Tchau, tchau.